Ah, isso hoje eu não sei por onde começar.
Ah, dona Rita, começa pelo começo, né?
Boa. No começo, Deus criou o céu e a terra. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é narrar o mundo. Vou tentar traçar aqui um processo de entendimento para que a gente pense nossas possibilidades, capacidades e enquadramentos históricos para construção de narrativa sobre a realidade. E moçada, vocês sabem que eu estou gravando este vídeo porque eu fui ao Sesc Pompeia assistir Sem Palavras, da Companhia Brasileira de Teatro. O texto e a direção é do Márcio Abreu. E não obstante, logo em seguida eu fui assistir Deserto Particular, do Ali Muritiba. E é o filme brasileiro que vai nos representar no Oscar esse ano. Essas duas narrativas, elas têm algo em comum, algo que as une. A possibilidade ou impossibilidade das personagens que vão construir esses enredos, né, fazer a ação dramática acontecer, das suas possibilidades de falarem sobre as suas realidades ou não. Até que ponto os nossos processos de angústia, o nosso tempo, né, de ensimesmamento, de apartamento, de isolamento, vão minando as nossas possibilidades de nos comunicarmos, mas também de comunicar conteúdos do nosso tempo histórico. Já vou tentar tirar da frente uma coisa importante. Vocês sabem, sou entusiasta da psicanálise. Vou falar hoje de uns amigos meus e de umas amigas minhas psicanalistas, mas leio Lacan, né, menina? Então, primeira coisa, tudo que existe entre nós é sempre um mal-entendido. A gente pode ser responsável, responsabilizado pelo que disse, ainda que devamos saber que a gente nunca diz o que quer. Mas, ok, somos responsáveis pelo que dizemos. Não podemos ser responsabilizados pelo que o outro escuta. Faz alguns vídeos que eu estou batendo nesse ponto de como entre o que é dito e o que é ouvido existe sempre um abismo subjetivo. Mas não vou por aí. Vou por um outro caminho que é, em especial na peça, Sem Palavras, existe ali uma passagem que muito me interessa para essa reflexão. Vamos tentar imaginar quantos de nós e quantas de nós nos vemos em uma prisão e um enredamento da gente se ver dizendo. Sou isso, sou aquilo, é apenas isso, da gente não explorar possibilidades. E aí tem esse fragmento do texto do Márcio Abreu que pede para a gente imaginar um bebê, a gente bebês. E pelos nossos primeiros 2 anos na coisa mesmo desse planeta, a gente é um experimento ambulante. A gente está o tempo todo jogando com a gravidade, apreendendo o som, moldando o nosso aparelho fonador, tentando reproduzir, entender, compreender, significar, apreender da realidade os possíveis significados, colocando tudo na boca, descobrindo como o nosso corpo se mexe, o que a gente pode fazer, qual choro resulta no quê. Pelos primeiros 2 anos de vida, não existe conservadorismo. Só existe desbravamento da realidade. Enquanto crianças, tudo que a gente faz é explorar para conhecer o mundo. Como é que pode todas essas criaturas curiosas, disruptivas, com uma sede de conhecimento, vão se tornar adultos conservadores reacionários, pessoas cheias de certeza, incapazes de ter uma mobilidade curiosa de se indagar coisas, de se mover. Talvez essa seja uma das nossas maiores angústias, né? A transitoriedade de tudo na vida, a impermanência das coisas. Essa ideia é de que toda vez que a gente acorda, o mundo é novo para nós. A cada interação que a gente tem com o planeta, as possibilidades se refazem, né? Dificilmente as coisas se repetem, acontecem da mesma forma. Sempre existe alguma inovação que está posta para quem a quer apreender. Inclusive, o Júlio Cortázar, num livro dele de ensaios chamado A Valise de Cronópio, no ensaio A Situação do Romance, o Júlio nos diz que o empreendimento da palavra é se lançar sobre o desconhecido, que esse é um dos nossos processos de conhecer e significar o mundo. Talvez você já esteja ligando os pontinhos para perceber o título. A nossa capacidade de narrar o mundo está intimamente ligada com a nossa capacidade de conhecer o mundo. E um povo com um conhecimento limitado, com regras limitadoras, com um código moral limitador, um povo incapacitado, mesmo linguisticamente, de explorar, de conhecer, vai criar uma narrativa do mundo amordaçante, silenciadora, que cria um certo tipo de angústia ao tentar nos localizar como estáticos e não como móveis, eternamente em transformação. Seres humanos como produtos e não como processos. E aí a gente chega nessa contradição em termos, que é uma ideia que é a seguinte. Muitos de nós estamos em uma cultura que nos diz que a gente precisa se identificar, se encontrar, se rotular, se estabelecer. Esse é um dos interesses, inclusive, do capitalismo. Né? É rotular para poder encaixar e vender. Inclusive, me lembrei desse aqui, a estetização do mundo, né? É viver na era do capitalismo artista. Eu vou fazer um vídeo ainda esse ano sobre dois capítulos dele que eu acho bárbaros para a gente discutir. Mas, voltando. Então a gente está enredado, enredada nessa coisa. Ah, você precisa se definir, você precisa se encontrar. Que você vai ser quando você... Né? A gente não é já... Não.
O que você vai ser, quando? Quando você vai ter, quando você vai...
Ok, vocês já me entenderam. A minha questão, da contradição em termos, é que para a gente se encontrar, a gente precisa se perder. Mas em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer um processo de busca. Só que o que a gente está buscando? O processo de se encontrar, o processo de se instrumentalizar, ele é um processo infinito, como o processo de análise psicanalítica, como o processo de formação profissional, ele nunca se encerra. E isso que a gente está procurando, toda vez que você acreditar que encontrou, você faliu a procura. A gente nunca vai se encontrar. Não sei, mas conversa com alguém interessante que já passou dos 40, que já passou dos 50, 60, 70. Pergunta para essa pessoa quem é você, você se encontra. As respostas são sempre não. Não me encontrei, não sei quem eu sou. A gente é sempre um processo inconclusivo. Tô retomando esse tema porque eu dei uma entrevista pro Marcelo Taz no programa dele Provoca, na TV Cultura, e aí uma das coisas que a galera reblogou, né, viralizou, é a hora que ele me pergunta o que é a vida, e eu falo sobre esse conceito de vida-processo, né? A vida é essa coisa que acontece entre os nossos planos. A vida é uma viagem só de ida, a gente não sabe o destino, não tem ticket de volta, a vida não permite ensaio, depois que a cortina desce não tem bis, a vida é essa coisa que escapa. E aí tem duas coisas, a primeira é esse outro aqui, O Sentido da Vida, do Terry Eagleton. Sempre falo do Terry aqui. Ele foi aluno do Seu Raimundinho, do Raymond Williams. Saiu pela editora da Unesp. E é uma brevíssima introdução. Você vai ver um crítico de cultura empreendendo uma jornada filosófica. É um livro bárbaro, tá? Recomendo super. Mas tem uma coisa que o Terry diz aqui, logo no primeiro capítulo. Esses espaços de cessar a dúvida, de cessar a pesquisa, de cessar o empreendimento, de lançar a palavra sobre o desconhecido, esse lugar da certeza, do dogma, da não contestação, é o espaço do autoritarismo. Onde morre a dúvida, nasce o autoritarismo. Ou a gente pode voltar para o Heráclito, né? Filósofo persa da antiguidade. A gente atribui a ele, a sua filosofia, três passagens sobre a ideia do rio. Tô dizendo que a gente atribui a ele porque tem uma série de intelectuais, vou deixar tudo na descrição do vídeo, como sempre, que contesta se essas máximas seriam mesmo do Heráclito. Mas a gente atribui a ele a ideia de que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. O que isso significa? Quando você entra num rio, você está sendo banhado por uma água, tiriri. Se você entrar amanhã, a pessoa que está entrando é diferente. Ela tem alguma experiência, alguma expectativa, ela já conhece aquele rio, ela imagina a temperatura daquela... Ela acordou com os ovos virados, ela está de TPM. É outra pessoa. E a água que está ali é outra água. Por isso, ninguém passa duas vezes pela mesma experiência. E aí eu chego a um ponto mais estrutural dessa nossa discussão. O Auerbach, que é o autor do... Mimesis é a obra, talvez, dele mais famosa. O Auerbach é um filólogo românico, é um judeu que nasce na Alemanha, durante a ascensão nazista ele vai fugir para a Turquia, vai começar a lecionar lá, e durante o seu exílio político, né, seu afastamento, ele escreve esse livro, Mimesis. Aliás, essa edição da Perspectiva é tudo, tá? E aí o capítulo que abre, Mimesis, o subtítulo da obra é A Representação da Realidade na Literatura Ocidental. Mimesis, essa ideia de mímica, de processo mimético, é uma coisa que nos acompanha desde o Aristóteles, né? Desde a antiguidade na Grécia. Pensar que as obras de arte, as narrativas, as canções, os poemas, as pinturas, o teatro, eles reapresentam a realidade. Eles são uma tentativa de reprodução estilizada de um conteúdo. Só que o processo de narrar não é o processo de apresentar, mas o processo de representar. Toda narrativa carrega consigo, mesmo as que se pretendem objetivas e imparciais, toda narrativa carrega consigo uma visão de mundo, mesmo que seja um recorte cultural. Por que na Bíblia não se fala de Guaraná, de rinoceronte, do Império Chinês, da Austrália? Porque o povo que escreveu a Bíblia não tinha essa visão de mundo, porque havia um horizonte de cultura que limitava a percepção e a possibilidade de representação daquele povo naquele tempo. Toda narrativa está contida no seu tempo histórico. E aí o primeiro capítulo, então, do Mimesis, é o Auerbach nos dizendo da cicatriz de Ulisses. Eu falei que eu ia fazer, né, uma série de vídeos clássicos da literatura. Não sei se vou, mas estou fazendo durante os... Enfim, vocês vão acompanhando. Ulisses é o personagem central de uma obra do Homero chamada A Odisseia. A história é, Ulisses vai sair da sua cidade, ele é chefe de uma cidade-estado na Grécia, e ele vai viajar durante 20 anos, vai se perder, tarará, vai chegar em Lisboa, né? Reza a lenda que Lisboa é a cidade construída pelo Ulisses, é o porto de Ulisses. Aí ele vai viajar, tarará, vai se envolver num monte de historinha.
Vai conhecer as sereias, vai enfrentar as arpias, vai se apaixonar por uma mulher cobra lá em Lisboa. Tarará.
E aí ele volta para a cidade dele para retomar o trono. Ele é casado com a Penélope, né? Ulisses e Penélope. A história da Penélope é, quando ele parte e não retorna, ela tem diante de si aberta um mar de possibilidades. Mas uma dessas possibilidades é que outro pretendente a dispose e tome o reino. Havia essa lei ali nessa Grécia da Antiguidade, que essa rainha sozinha podia ser novamente desposada. Então todas as cidades-estado em volta têm interesse nesse casamento para fazer um espólio, para tomar o território para si. E a Penélope quer resguardar a cidade para possível retorno do marido. Ela acha que ele não morreu, que ele vai voltar. 20 anos ela vai esperar. E pro filho dela. E aí tem a história bonitinha que ela fala:
não, tudo bem, eu caso. Mas eu caso quando meu enxoval estiver pronto.
E aí ela faz o enxoval de dia, então os pretendentes vão lá no palácio e ela tá fazendo o enxoval. E à noite ela desfaz tudo que ela costurou. Aí ela faz de dia, né? Ela dá os pulos dela. Inclusive, essa narrativa, ela deixa um dado de cultura que vai se tornar cultura residual. Se a gente parar para fazer uma análise hoje ainda, tem gente que compactua com essa ideia, sobre o conceito de fidelidade. A fidelidade masculina do Ulisses é a ideia de que ele regressará para sua esposa, né? Para sua família, para sua casa. Não importa que ele tenha, ele volta para mim, né? É comigo que ele dorme, é comigo que ele tem uma casa. E o conceito de fidelidade feminina é que ela não vai se entregar a outro, né? A outro pretendente, a outro esposo, a outro amante. Tô contando isso, né? Sobre a importância da leitura desse clássico. Mas a importância não está nessa pequeneza. O título que o Auerbach dá ao capítulo é A Cicatriz de Ulisses. Como que a história vai terminar? Ulisses volta depois de 20 anos, ele está transformado, ninguém o reconhece, ele chega como um andarilho, vai até o palácio, de forma hospitaleira, a Penélope pede a uma serva, que foi ama do Ulisses na infância, tarará, que lave os pés dele, um sinal de boa recepção, né, de ser uma boa anfitriã, tiriri tururu. E aí no processo de lavar o pé do Ulisses, a gente tá quase no último cântico da obra. A ama percebe uma cicatriz que Ulisses tinha na coxa. E aí volta para a infância dele, tiriri tarará, reconhece ele, mas aí ele a impede de contar a história, tarará.
Depois ele pega, mata todo mundo, os pretendentes da Penélope, volta com ela, tarará, fim.
Né? Mantém a família patriarcal e a herança pro filhinho dele. E eu conto essa história bonitinha, a gente pode fazer essa série dos clássicos da literatura. Só não sei se eu vou ter saco, gente, mas enfim. Continuando, a ideia, a cicatriz de Ulisses, que eu quero aqui chamar a atenção para vocês, é até que ponto a gente tem, na nossa tradição de cultura ocidental, um dado de identificação com o nosso sintoma. Tô deixando também um vídeo aqui do professor Christian Dunker, no qual ele conceitua sintoma para psicanálise. E aí eu tenho esse interesse que a gente seja capaz de pensar até que ponto esse também é um dado residual nas nossas culturas e um indicativo do nosso tempo. Até que ponto, até hoje, a gente só se identifica pelo nosso sintoma. A gente se cola com uma ideia de eu sou deprimida, burro, feia, desinteressada. Até que ponto a gente se cola numa ideia de um sintoma, de uma cicatriz. E são as nossas cicatrizes que nos definem. Até que ponto a gente se reconhece e é reconhecido pelas nossas cicatrizes e constrói essa identidade negativa através de um processo estático do que a gente foi, mas do que a gente foi pelo erro, não pelo acerto. Ainda nesse primeiro capítulo, o Auerbach, ele faz uma coisa muito interessante, que é pegar os épicos da nossa antiguidade. E aí ele vai em dois pilares da cultura europeia: uma fé judaico-cristã e a narrativa que ela vai produzir numa escritura sagrada, e os textos homéricos, a Ilíada, a Odisseia, etc. Mas talvez o que me interessa aqui seja a gente poder perceber como essas culturas partilham esse dado de identificação pelo sintoma, de identificação com o sintoma e de fundação das nossas identidades, sejam particulares, sejam culturais, sejam de um povo, nas nossas cicatrizes e dores. Aliás, vou deixar duas indicações aqui maravilhosas, que é a Vilma Piedade, né, num texto dela sobre dororidade, essa coisa que reuniria a experiência das mulheres negras, não a sororidade, mas a dororidade, desse reconhecimento na dor. E o texto de uma das maiores psicanalistas que o Brasil teve, que é Tornar-se Negro, da Neuza Souza Santos. Conheci essa psicanalista através de uma outra amiga minha psicanalista, Jaque Conceição, do Coletivo de Gênero. Sempre falo dela aqui. Eu separei dois... Imagina, né? É que eu tô... assim, e a Isa também tá aqui com o sapato na mão. Eu tô relutante porque eu ia ler
o trecho do Freud, ia pros escritos do Lacan, ia explicar o conceito de verdade pro discurso psicanalista.
Mas é vídeo que eu vou fazer no, né, com vagar. Nesse aqui, eu separei alguns trechinhos que eu quero ler, do Mimesis, do Auerbach, sobre como as narrativas estão contidas no seu tempo e são reflexos de projetos políticos. Como o ato de narrar o mundo não revela o mundo, mas revela uma visão de cultura, um posicionamento político e um projeto social. Então, o primeiro ponto é essa distinção que o Auerbach faz entre os épicos da cultura europeia. De um lado, na Grécia, você tem um texto que ele vai chamar de iluminado. Tem todas as suas faces iluminadas. A gente sabe o que as personagens estão pensando, o que elas sentem, o que as motiva. Elas falam sobre isso, fazem perguntas, explicitam seus projetos, planos. E de outro lado, a narrativa do Antigo Testamento é que vela essas coisas, que cria esses silêncios, que faz com que a gente necessite de uma profundíssima interpretação para extrair alguma coisa do texto, mas que deixa sempre muito nítido um projeto de educação religiosa, de fazer com que um povo partilhe uma visão. O que eu acho interessante ressaltar aqui é o que há de tirânico nessa visão. Então vamos lá. Porém, a intenção religiosa condiciona uma exigência absoluta de verdade histórica. A história de Abraão e Isaac, né, o Abraão que ia sacrificar o filho no topo da montanha, e Deus fala,
brincadeirinha, foi uma pegadinha,
sabe? Então volta comigo. A história de Abraão e Isaac não está melhor testificada do que a de Ulisses, Penélope e Euricleia, né, a ama do Ulisses. Ambas são lendárias. Só que o narrador bíblico, o Eloísta, tinha de acreditar na verdade objetiva da história da oferenda de Abraão. A persistência das origens sagradas da vida repousava na verdade dessa história e de outras histórias semelhantes. O Eloísta tinha de acreditar nelas apaixonadamente. Ou então, deveria ser, como alguns exegetas, né?
É o estudioso especialista do texto bíblico. Ou então deveria ser, como alguns exegetas iluministas admitiam, ou talvez ainda admitam, um mentiroso consciente.
não um mentiroso inofensivo como Homero, né? Que tá te contando uma historinha estilizada sobre a guerra de Troia na Ilíada, né? Sobre a viagem do Ulisses na Odisseia. Que há um pacto ficcional. Você que tá escutando sabe.
Ah, é uma história estilizada.
Ao contrário desse tipo de mentiroso, o narrador da Bíblia. Então, não um mentiroso inofensivo como Homero, que mentia para agradar, né, como estilo, mas um mentiroso político consciente das suas metas, que mentia no interesse de uma pretensão à autoridade absoluta. Esse texto que se pretende autoridade, esse texto que se pretende relato e registro, é muito perigoso quando cria uma versão única da história. Mas a questão, vou ler um parágrafo aqui abaixo, não é apenas pretender-se versão única, é deslegitimar qualquer outra versão de narrativa da realidade. Então vem comigo. É necessário ir mais longe ainda. A pretensão de verdade da Bíblia é não só muito mais urgente do que a de Homero, como chega a ser tirânica, exclui qualquer outra pretensão. O mundo dos relatos da Sagrada Escritura não se contenta com a pretensão de ser uma realidade historicamente verdadeira. Pretende ser o único mundo verdadeiro, destinado a um domínio exclusivo. Qualquer outro cenário, qualquer outra narrativa é pecado, é dissidência, é heresia. E aí eu estou salientando aqui, neste vídeo que chama Narrar o Mundo, como todo projeto de narrativa não é neutro, né? Ele carrega consigo um viés, uma perspectiva e um projeto. Lembra, sei lá quantos anos atrás, que eu fiz um vídeo que eu brinco? A Bíblia mente, né? Porque é uma historinha, tarará, tururu, e ela é cheia de buracos, tarará, tarará. Mas é um projeto que existe de educar, doutrinar, dominar, encapsular a imaginação de um povo num tempo. E, ao mesmo tempo, ela é a própria imaginação do povo no tempo. E aí, para encerrar, mas para voltar para aquele ponto da psicanálise, eu estava batendo papo com o Henrique Vicentini, né, grande amigo meu, a gente faz um podcast junto. Você sabia que eu tenho podcast, menina? Não sabia? Vou deixar link também aqui, que é o Mesa da Vida. Você sabia também que o Tempero Drag vai para as plataformas como podcast, né? Não sabia? Gente, onde vocês passam o tempo de vocês? Mas enfim, tava batendo papo com o Henrique Vicentini e falando para ele, né, sobre um texto do Freud, que o Freud fala como é difícil para o ser humano abrir mão de um prazer, mas também que ele conhece, mas também como é difícil para esse sujeito abrir mão de uma dor, de um desprazer, né? E a identificação com o sintoma. E aí o Henrique estava me contando desse seminário do Lacan, seminário, livro 23, que é do sintoma, mas sintoma com TH, que o Lacan vai jogar com essa ideia. Como encerramento, eu quero apenas voltar à ideia de incompletude e de não encontro, mas de eterna busca. A ideia de uma criança, que todo mundo foi, ávida por descobrir, avessa a se estacionar, não disposta a se encapsular num rótulo, mas continuar explorando e descobrindo e se divertindo com a exploração. Então, da gente pensar que, para o Lacan, a identificação com o sintoma pode ser um sinal de fim de análise. Que você chega, mas é um sintoma analisado. Não é um sintoma na ideia de sintomal, mas é um sintoma na ideia, o que do sintoma é indissociável, faz parte da sua inserção na linguagem, faz parte de como você apreende o mundo na sua linguagem e o significa. Após a análise, a descoberta do que é possível fazer com aquele sintoma, do que está envolvido como perda e como ganho, do que aquele sintoma possibilita que você jogue a seu favor e não mais contra você, contra seu desejo. Um possível fim de análise é sustentar uma cicatriz que não te encapsula, te reduz e te estaciona, mas uma cicatriz que te permite empreender uma nova jornada, talvez agora com um sofrimento melhor, diferente do inicial. Bom, moçadinha, por hoje é isso. Já fico aqui com as promessas. Cada vídeo que eu faço é 60 mil vídeos que eu prometo que vou fazer. Torce pra eu viver bastante, tá, moçada? A gente se vê semana que vem, tá? Um beijinho. Tchau.